Glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez, preparando nosso coração para receber a palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado por ser nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui em Tua presença, Senhor, reunidos como igreja, como corpo, família, como casa, como irmãos, em comunhão, Senhor. Muito obrigado pela vida que flui no corpo, não há outro lugar melhor. Quando nós nos reunimos, quando nós nos ajuntamos, nós somos fortalecidos, renovados, abençoados, Senhor, por este ambiente onde o Teu Espírito tem liberdade para nos tocar, onde a vida flui, onde os dons são manifestos, onde, Senhor, a graça é liberada. Então, ó Deus, nós somos gratos pelo privilégio de podermos congregar, nos reunir em Teu nome, de formarmos a Tua igreja e como filhos, ó Deus, em Tua presença, não há outro privilégio maior do que esse, Senhor. Bendito seja o Teu nome, como cantamos, nosso lugar é aqui em Tua presença. E, Senhor, nós queremos estar em Tua casa, em Tua presença todos os dias da nossa vida. Bendito seja o Teu santo nome. Senhor, nós Te pedimos também neste momento, ministra aos nossos corações Tua palavra que é viva, santa, Tua palavra que nos transforma, nos liberta, nos cura, nos faz conhecer a Tua vontade. Oramos para que o Teu Espírito Santo vivifique a Tua palavra nos nossos corações, ó Deus, e possamos ser nesta noite mais edificados, Senhor, fortalecidos em Ti, na força do Teu poder, que possamos avançar mais no pleno conhecimento da graça e que a paz seja multiplicada em nossa vida e que venha, ó Deus, o Teu governo para as nossas vidas e para tudo que nós fazemos, Senhor. Seja assim, ministra a nós, que o Teu Espírito, que a Tua palavra tenham plena liberdade aqui. Nós oramos assim, Senhor, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Querido, você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos compartilhar no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 2, dos versos 1 até o verso 12. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículo 1 até o verso 12, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia ou com algum irmão. Vamos receber o que a palavra tem para nós, amém? Aleluia. Marcos capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisto, vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por quatro, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fizeram uma abertura e baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filhos, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas logo Jesus percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes: por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoado são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então, Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Amém? Glória a Deus. A palavra sempre fortalece e renova a nossa fé. Quero compartilhar com vocês algumas verdades, creio que são verdades de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, através deste texto. Primeira coisa é que esse é um quadro de um homem que, em termos naturais, não tinha esperança de uma mudança de vida, de uma transformação. Ele tinha uma condição de paralisia que nada e ninguém podia reverter, a não ser Jesus. Então ele não podia mudar sua própria condição, aquilo limitava, o paralisava, a medicina certamente não podia ajudá-lo, ninguém podia ajudá-lo a não ser Jesus. E a gente, olhando para essa situação, podemos pensar: bom, talvez eu não tenha essa condição de paralisia, esse não seja o meu caso, esse homem ou a condição dele não fala para a minha vida. Mas tudo da Bíblia, todas as situações que estão registradas na Bíblia, estão registradas para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, a verdade de Deus. E de fato, se nós ampliarmos essa verdade que está sendo exposta aqui, nós vamos reconhecer que todos nós, todos os homens nascem numa condição de paralisia, numa condição de dificuldade em relação a Deus. Sabe, o pecado nos paralisa. O pecado nos limita, o pecado nos impede. Nos impede de correr, de avançar, impede a nossa liberdade, impede a nossa paz, impede a nossa alegria, impede que a plenitude que Deus já preparou para nós aconteça em nossa vida. Então todo homem, toda mulher nasce com uma condição que não pode por si mesmo mudar. Ninguém pode mudar a nossa condição a não ser Jesus, tal qual aquele homem. Ele tinha uma condição que ninguém podia mudar, ninguém podia ajudá-lo. E de repente, eles ouvem, ele e obviamente os seus amigos, que Jesus está na cidade, cidade de Cafarnaum, provavelmente na casa de Simão, e eles querem ir para lá, eles decidem ir até Jesus, ter um encontro com Jesus, ter um toque de Jesus. Então, em primeiro lugar, essa é a primeira verdade que nós podemos enxergar nesse texto, nessa situação. Todos nós precisamos de Jesus. Todo homem, toda mulher precisa de Jesus para mudar a sua condição. Amém? Para mudar nossa condição eterna, e todos nós continuamos precisando de Jesus todos os dias. Não é porque um dia decidimos recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e graças a Deus por isso mudou a nossa condição eterna, que nós não precisamos de Jesus todo dia. Fala para o seu vizinho: precisamos de um encontro todo dia. Fala assim: precisamos reconhecer que só Ele pode mudar a nossa condição. Amém, queridos? Não há nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa, nenhum outro lugar que possa tocar a nossa vida, o nosso coração, transformar a nossa condição. A Bíblia diz isso: não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus. Não há um outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus. Precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus, precisamos ir até Jesus, precisamos de um toque de Jesus, precisamos de um encontro com Jesus. Quem é que nos mostra isso? Quem é que abre os nossos olhos para isso? Ora, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha em nossa vida para inicialmente nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos mostrar que nós precisamos da salvação que tem em Jesus, mas também é o Espírito Santo que depois da experiência de salvação continua tocando em nossa vida, continua tocando em nossos corações e nos mostrando constantemente, olha, o seu alvo é Jesus, você precisa de Jesus, você continua precisando de Jesus, você continua precisando ir até Ele, porque Ele já veio até nós, agora nós precisamos ir até Ele, amém? Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós, porque Deus já um dia veio a nós na pessoa de Jesus Cristo e abriu a porta da salvação, da comunhão, do relacionamento. Agora nós precisamos ir até o Senhor. Por isso Ele diz, vinde a mim os que precisam de salvação, mas também vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos de Jesus, porque só Ele pode transformar, só Ele pode mudar algumas coisas em nossa vida, em nosso coração, que ninguém pode fazer, nenhum outro. Então aquele homem, com aquela paralisia, com aquela condição limitada, ele precisava ir até Jesus. Mas havia uma outra situação. Ele não conseguia ir até Jesus sozinho. Não dava. Não tinha jeito. Não dava para ele andar. Não dava para ele se arrastar. Não tinha condição de chegar até Jesus sozinho. Aquela paralisia, aquela condição era como uma barreira, uma dificuldade, um monte intransponível. E por que eu estou ressaltando essa situação, esse detalhe? Porque, queridos, também nós precisamos reconhecer que algumas vezes nos parece tão difícil chegar até Jesus. Pergunta aí para o seu vizinho, isso acontece com você? Pergunta assim, de vez em quando parece difícil chegar até Jesus? Quero, mas não consigo. Quero, mas tem dificuldades, tem lutas, tem problemas, tem barreiras espirituais. E é interessante isso, apesar de Jesus ter aberto plenamente a porta de salvação, a porta do relacionamento, a porta da comunhão com Deus, às vezes parece difícil chegar até o Senhor, porque tem questões, barreiras espirituais que nos impedem de chegar até o Senhor. Coisas espirituais, coisas emocionais, pensamentos, problemas, mente não renovada, influência, tem tanta coisa que se apresenta diante de nós como um monte, como uma barreira, como uma dificuldade, que também nos impedem, que também nos paralisam. É por isso que Deus usa pessoas. Aquele homem não conseguia ir sozinho, mas ele tinha amigos. Amigos. Quantos têm algum amigo aqui no culto? Faz um sinal com a sua mão. Está perto de você? Se estiver perto, dá uma olhadinha para ele, faz um sinal assim, fala, amigo. Beleza aí, amigão? Fala para ele assim, ó, você é meu amigo, hein? É minha amiga, hein? Não esquece não. Ok? Amigos. De repente, se a amizade estiver meio estremecida por alguma coisa, você reforça e fala, amigos, hein? Tudo bem? Amigos. Aleluia, né? Aquele homem tinha amigos. E esse texto, embora seja um texto tão importante, que fala do poder do Senhor, do seu poder, da sua autoridade para curar, para restaurar, para transformar a vida de uma pessoa completamente, também é um texto que fala da importância de termos amigos. Amigos. Amigos são parte da graça de Deus, com toda certeza. Então aquele homem tinha amigos. E esses amigos não eram amigos da onça. Eram amigos mesmo. Amigos que criam, né? Amigos que amavam, amigos que estavam dispostos a ajudá-lo, estavam dispostos a ir juntos, amigos que não desistiram, amigos. Amigos que nos conduzem até Jesus são preciosos. Se você tem pessoas, amigos, que são pessoas que te amam, que estão juntos com você na jornada, e principalmente são pessoas, instrumentos de Deus para te conduzirem até Jesus, cultive essas amizades. Ame esses amigos. Valorize esses amigos. Porque são parte da graça de Deus sobre a nossa vida, ferramentas para nos ajudarem, para nos fortalecerem, para nos auxiliarem, para nos apoiarem, quem sabe até para nos carregarem até Jesus quando for preciso. Amigos que nos conduzem até Jesus. Porque às vezes nós precisamos reconhecer a nossa limitação e permitir que os amigos nos levem, que os amigos nos carreguem. Se o teu amigo está aí perto de você, ou se, né, pode ser o vizinho mesmo, fala assim para ele: ei, não seja forte o tempo todo, não seja super-homem, super-mulher o tempo todo. Fala assim: às vezes você vai ter que permitir que os amigos te levem, que os amigos te apoiem, te fortaleçam. Fala: todos nós precisamos, de vez em quando, reconhecer as nossas vulnerabilidades, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Fala assim para ele: amigão, eu estou ligado, você não é tão forte assim, você não é tão autossuficiente assim, você precisa da gente, nós precisamos de você. Amém? Amigos, amigos são parte da graça de Deus para a nossa vida. Amigos, então se você conhece aquela pessoa que sempre, 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 sempre está bem, nunca tem nenhuma dificuldade, nunca acontece, nem aí, está bem, graças a Deus, está bem, excelente, está bem, está tudo jóia, tudo maravilhoso. Eu conheci um irmão, e eu convivi com ele por anos, sei lá, por uns 10 anos, depois ele se mudou, a gente perdeu o contato, mas todas as vezes que eu encontrava, eu falei: e aí, como é que vai? Ele costumava dizer assim: mais que excelente. E eu olhava assim e falava: puxa vida, como é que é? Me ensina aí esse negócio. E ele: não, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu falei: mas tá bom mesmo, tá tudo bem, graças a Deus. Mas tá bom, né? Aí passava um tempo, a gente se encontrava e aí tudo bem. Mais que excelente. Eu falava: caramba, esse cara não tem dificuldade nenhuma. Não tem problema nenhum, nunca. Está tudo certo, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Tá... Ele devia estar no céu, não aqui na terra, sei lá. Não deve ser desse planeta, não. Não deve ser humano, não. Mas a verdade é que todos nós enfrentamos lutas, dificuldades, tribulações, dores, aflições. E como é bom ter amigos. Cultive relacionamentos, cultive amizades, valorize principalmente aquelas pessoas que te conduzem a Cristo, porque certamente acontecerão situações, deixa eu dizer de outra maneira, provavelmente, para não dizer certamente, vamos dizer, já está profetizando, né? Então vou mudar, vou dizer, provavelmente vão acontecer situações em que você vai precisar ser fortalecido, ser apoiado, talvez até ser carregado por estes amigos, até Jesus. Ah, mas eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso de ninguém. Precisa sim. Deus usa pessoas. Amém? É maravilhoso ter o Senhor, é maravilhoso ter acesso a Jesus, é maravilhoso ter a nossa comunhão pessoal com Deus, é maravilhoso ter o Espírito Santo habitando em nós, mas ainda assim, nós precisamos uns dos outros. É por isso que Deus não nos fez independentes. Amém? Olha para alguém perto de você e fala, Deus não nos fez independentes. Ele, de fato, nos fez interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos ter relacionamento, nós precisamos ter conexão, nós precisamos amar uns aos outros, sujeitar uns aos outros, ministrar uns aos outros, exortar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, apoiar uns dos outros. Precisamos. Esse é o sentido de corpo. A igreja não é composta por pessoas independentes, desligadas entre si. Ao contrário, muitos membros, um só corpo, ligados entre si. Ninguém pode dizer, eu não preciso do outro, assim como o olho não pode dizer para a mão que não precisa dela, e a mão não pode dizer para o pé que não precisa dele, e o pé não pode dizer para o joelho que não precisa dele. Todos nós precisamos uns dos outros e dependemos uns dos outros e precisamos estar conectados uns aos outros e precisamos de amigos, de relacionamentos. Amém, amados? Amigos, é muito importante nós reconhecermos que precisamos de amigos, principalmente naqueles momentos de dificuldades, de limitação, de enfrentar as nossas lutas. Amigos verdadeiros, porque tem amigos que nos afastam do Senhor. Então, cuidado com as suas amizades, né? Tem muitos amigos, mas tem alguns amigos que nos conduzem a Cristo e tem também amigos que nos afastam dele. Então, meu conselho é se afaste dos amigos que te afastam do Senhor. Amém? Fala para alguém, fique longe dos amigos que te afastam do Senhor. Agora fala assim, mesmo que esses amigos estejam dentro da igreja, ou na célula, né? Que não adianta falar, olha, eu tenho um amigão, é da igreja. Até aí, até o inimigo frequenta a igreja de vez em quando. É. Mas quando ele vem, a gente expulsa, né? O inimigo não pessoas, o nosso adversário, o diabo. Às vezes ele vem fazer umas visitas, a gente expulsa ele, está sempre checando, né? Isso que eu estou querendo dizer é que nós precisamos reconhecer realmente aquelas pessoas que nos levam ao Senhor. E devemos reconhecer também, igualmente, as pessoas que nos afastam do Senhor. Mesmo que a pessoa pareça, puxa, tão legal, tão joia, ela é tão maravilhosa, ela é tão interessante, mas nós devemos sempre avaliar nesses termos. Essa amizade, esse relacionamento, essa conexão me aproxima do Senhor, me ajuda, me fortalece no meu relacionamento com o Senhor ou me afasta dele. Ora, se tem uma influência que te afasta do Senhor, te afaste dessa influência. Amém, queridos? Mas como reconhecer esses amigos, então, que nos conduzem até Jesus, que nos ajudam? Quem são essas pessoas? Vou dar algumas características. Em primeiro lugar, são pessoas que têm testemunho de vida. Como assim? Bom, deixa eu colocar nesses termos. Tem gente que tem testemunho de vida e tem outras pessoas que só tem conversa. Tem gente que tem conversa de cristão e tem gente que é cristão mesmo. Então não adianta ter só conversa, oh, glória a Deus, Pai do Senhor, aleluia, e aí, meu irmão e tal. Avalie testemunho de vida. Né? Amigos verdadeiros que nos conduzem a Cristo têm testemunho, têm rastro, têm vida, têm relacionamento com o Senhor. A fé que eles têm é uma fé viva, real, não apenas de teoria, mas na prática. Você pode olhar para a vida deles, para o contexto deles e perceber que realmente eles têm relacionamento com o Senhor. Outra característica desses amigos é que amigos que nos conduzem ao Senhor são pessoas que têm compromisso. Compromisso com Deus e também compromisso com a gente. Compromisso com o corpo. Porque só uma pessoa que tem compromisso está disposta a carregar, não é verdade? Certamente não foi fácil carregar o amigo na maca até o telhado, pelo telhado, descer pelo telhado. Esse compromisso não é fácil. Não é fácil suportar o peso de alguém que não está conseguindo andar. Então, quando o amigo não é verdadeiro, na hora do peso, na hora da dificuldade, ele faz, ó, Deus te abençoe, fui. Pergunta assim bem baixinho para alguém perto de você, conhece gente assim? Né? Tem gente que fala, olha, conta comigo, ó, mora aqui no meu coração, conta comigo. E se você falar, estou enfrentando umas lutas, oh, Deus te abençoe, hein? Falou, tchau. Né? Amigos verdadeiros, são aqueles amigos que estão dispostos a suportarem o peso, te ajudar, ajudar a gente a andar. Amigos verdadeiros são aqueles que amam verdadeiramente. Sabe que o amor verdadeiro fala a verdade, né? Tem gente que só quer lisonja e agradar e tal, mas o amor verdadeiro fala a verdade. O amor verdadeiro às vezes confronta. O amor verdadeiro fala a verdade em amor, mas fala a verdade. Né? Corrige, confronta. Diz não, diz, olha, isso é bom ou isso não é bom, mas é amor. Então, amigos verdadeiros amam verdadeiramente. Amigos verdadeiros perseveram, não são aquelas pessoas que desistem, mas aquelas pessoas que estão ali juntos, sempre lado a lado, estão dispostos a atravessar as dificuldades com você, se você também quer chegar até Cristo. Porque o amigo verdadeiro que conduz a Cristo é assim, ele fala, ó, quer que eu te ajude? Quero. Mas você quer ir até Cristo? Porque nós te ajudamos a ir até Cristo. Ah, não, eu quero ir para outro lugar. Bom, então aí não tem jeito. Aí você está sozinho. Mas se você quiser ir até Cristo, conta com a gente para o que der e vier. Se precisar te carregar, se precisar te empurrar, se precisar te apoiar, se precisar fazer qualquer coisa, subir, descer, abrir um buraco no telhado, passar vergonha junto, nós estamos dispostos a caminhar, a andar nessa jornada com você. Amém, queridos? Então, amigos verdadeiros são assim, que perseveram, que têm amor, que têm compromisso, gente disposta a servir. E eu fiquei pensando, amigos verdadeiros, de fato, são discípulos de Jesus e discipuladores. Por que eles são assim? Porque foram tocados também pelo Senhor, porque eles sabem que a resposta está no Senhor, porque eles sabem que é o Senhor que toca, que é o Senhor que transforma, que é o Senhor que muda a vida. Então eles estão dispostos a levar pessoas até a presença do Senhor. Discipuladores são assim. Jesus deu uma ordem, diz, fazei discípulos. Em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, amigos verdadeiros são discípulos de Cristo e discipuladores de outras pessoas. Discipulador faz o papel desses amigos. Eles estão sempre dispostos a levar as pessoas até Jesus, até Cristo. Amém? Fala para o seu vizinho aí de novo. Amigos são uma grande bênção de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Cultive esses amigos. Agora, outra coisa que eu quero voltar nesse ponto é que o caminho até Jesus tem dificuldades. Veja, ele tinha amigos e os amigos estavam dispostos a levá-lo até Jesus, mas este caminho tinha dificuldades. E eles logo ficaram bem conscientes das barreiras, das dificuldades, daquilo que eles tinham que vencer para chegar até Jesus. Novamente eu digo, Jesus estava ali aberto, Jesus estava ali disposto, Jesus estava ali de prontidão, como ele está hoje, aberto, disposto, de prontidão, esperando qualquer pessoa que fosse até ele. Assim também Jesus está hoje. O que eu estou querendo dizer é, não há barreiras do lado do Senhor. Da parte do Senhor não tem barreiras, da parte do Senhor não tem dificuldade, da parte do Senhor não tem nenhum problema. Ele sempre está disponível a nós, amém? Mas do lado humano, da nossa parte, nós precisamos reconhecer e identificar as dificuldades que temos para chegar até Jesus. No caso deles, tinha uma multidão. Aliás, é até interessante que várias vezes na Bíblia a multidão é citada como um obstáculo. Tinha muita gente na porta. Muitas pessoas estavam na frente da porta. E o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos, às vezes, parar e reconhecer o que nos dificulta. Qual é o problema? Qual é o obstáculo? O que nós precisamos vencer para chegar até Jesus? Ele está esperando por nós. Jesus está esperando e o Espírito Santo está dizendo, não desista, não desista, não desista, é possível. É interessante esse quadro, né? Imagina assim, Jesus está lá ministrando, esperando, dizendo, vinde a mim, mas tem as dificuldades, tem as lutas, tem os problemas, e o Espírito Santo dizendo ali no coração, não desista, eu vou te ajudar. O Espírito Santo dizendo, não desista, eu vou mobilizar pessoas. O Espírito Santo dizendo, não desista, eu vou te dar amigos. E o Espírito Santo dizendo, não desista, eu vou te dar estratégias. Não desista, eu vou te fortalecer. Não desista, nós vamos chegar até lá. Você vai chegar na presença do Senhor e ser tocado por ele, não desista. Amém? Fala para o seu vizinho, nunca desista por causa das dificuldades. As dificuldades existem para serem vencidas. Não há nenhuma dificuldade que o Senhor não possa vencer. Amém? Não há nenhuma dificuldade que o Espírito Santo não conheça, seja de que ordem for, pode ser uma dificuldade externa ou interna, pode ser de ordem espiritual, emocional, não importa, o Espírito Santo é poderoso, acessível. E Deus nos dá pessoas. Deus nos dá pessoas. Então, o que eu quero dizer é que o caminho para chegar até Jesus tem dificuldades, tem resistências. E estas estão sempre do nosso lado, da nossa parte. Não estão da parte do Senhor. Estão do nosso lado. Logo, são sempre dificuldades que nós podemos vencer com amigos e com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Amém? Assente isso no teu coração. Então, sempre existem situações, momentos na vida cristã, em que algumas mensagens querem chegar ao nosso coração, dizendo assim, olha, não tem jeito, isso não vai mudar, você não vai conseguir, essa situação vai continuar sendo uma uma situação, uma condição que te paralisa, esse problema vai continuar assim, esse quadro vai continuar desse jeito, essa situação vai continuar do mesmo jeito, não tem, você vê, já faz tanto tempo que está aí, você não tem condições de chegar até lá, não tem jeito, mas o Espírito Santo vem e diz, não desista, porque o Espírito de Deus tem a estratégia, e mesmo que você não tenha forças por si mesmo, Ele vai colocar pessoas para te abraçar e para andar do seu lado, para ir junto com você. Amém? E aí eles olharam para a multidão e viram que não tinha jeito por um caminho, mas tiveram uma ideia, receberam uma direção, miraram o telhado e decidiram fazer um caminho diferente. Fala para alguém perto de você, o Senhor é especialista. O Espírito Santo é especialista em fazer caminhos diferentes para te levar até a presença do Senhor, até aquele ambiente de vida, de cura, de alegria, de restauração, de poder. O Espírito Santo faz caminhos. Amém? Crê nisso? Então eles olharam para o telhado, miraram o telhado e decidiram em seus corações, vamos fazer um caminho diferente. Agora também é bom que saibamos que o caminho diferente, o caminho que o Senhor nos dá, a estratégia que o Senhor nos dá, o caminho que nós recebemos para chegar até a presença do Senhor, para vencer a dificuldade, para vencer os obstáculos, nem sempre é o caminho mais fácil. Aliás, parece que normalmente é o caminho mais difícil. E Jesus já tinha dito alguma coisa sobre isso. Ele falou, olha, a porta que conduz à vida sempre é estreita. Nós queremos, a nossa carne quer a facilidade. A nossa carne quer o comodismo. Fala a verdade. A nossa carne não quer enfrentar dificuldade nenhuma, luta nenhuma. Mas nós temos que reconhecer que o caminho, normalmente para a vida, o caminho para a presença, o caminho para este ambiente de glória, de poder, de comunhão, de intimidade, de presença do Senhor, geralmente não é um caminho simples ou fácil, é difícil, custa algo, é um caminho que exige força, é um caminho que às vezes tem desconforto, é um caminho que tem dificuldades. Por vezes, é um caminho que exige renúncia. Caminho de oração, caminho de jejum, caminho de renúncia. E nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos avaliar quanto custa ultrapassar as barreiras que nos impedem de chegar na presença do Senhor. Pergunta para alguém perto de você, o que que impede? Pensa com você mesmo aí, o que que está impedindo hoje? Se você fosse olhar objetivamente para a sua vida, o que que está te impedindo? Chegar à presença do Senhor, de estar com Ele. Talvez alguns possam responder, ah, minhas muitas atividades estão me impedindo. As minhas prioridades estão me impedindo, talvez o meu orgulho está me impedindo, talvez os problemas estão me impedindo, a tristeza está me impedindo, talvez a falta de perdão está me impedindo, a amargura está me impedindo. O que que nos impede de chegar até a presença do Senhor? Quais são as barreiras que nós precisamos vencer? Mas tem uma coisa, Nós precisamos decidir em nosso coração: eu vou até a presença do Senhor. Eu quero estar diante do Senhor. Eu quero estar face a face com Ele. Eu quero ser tocado por Ele. Eu vou chegar lá. Nós temos uma opção de olhar para a nossa dificuldade, de olhar para as dificuldades do caminho, para as barreiras. Ou nós podemos fazer uma coisa, decidir no coração. Aquele homem, junto com seus amigos, decidiram no coração: nós vamos chegar até a presença do Senhor. Eles estavam absolutamente decididos. Nós vamos chegar lá. Nós vamos. Eles já saíram vitoriosos. Eles já saíram em fé, porque no coração eles já tinham decidido. Fala assim para o seu vizinho: logo na saída, tem que decidir no coração. Porque tem gente que fala assim: bom, vamos tentar, vamos dar dois passos para ver o que acontece. Dá um, dois, e tem um monte de gente. Está difícil. Tem gente que fala assim: eu vou, tá bom. Né? A pessoa fala: tá ok, eu ouvi, eu sei que o Senhor está lá me esperando, eu sei que o caminho está aberto, eu sei que Ele está dizendo: vinde a mim, tá bom, eu sei tudo isso, então tá bom, Senhor, eu vou dar um passo para a Tua presença. Aí a pessoa fala: tá bom, Senhor, eu estou indo então para a Tua presença. Ela dá um passo, dois, fala: ih, dificuldade pelo caminho. Aí ela fica pensando: tá vendo aí, o sentimento voltou. O desânimo voltou. Ela dá dois passos e fala: o problema está aqui ainda, não saiu da minha frente. A multidão está aí ainda. O obstáculo está aqui ainda. Então, eu pensei que, assim, como uma mágica, né? Os meus problemas iam desaparecer. Porque tem gente que talvez imagina que o caminho para a presença do Senhor é assim: ah, Senhor, eu decido ir para a Tua presença, eu decido ter um encontro contigo, eu quero ser curado, renovado, restaurado, eu quero esse ambiente de glória. Então, porque eu vou na Tua direção, Senhor, então, por favor, remova todo problema, toda dificuldade, toda luta espiritual, emocional, todo problema externo, interno, remova tudo, Senhor, porque eu estou indo em Tua presença. E a pessoa imagina que esta caminhada até a presença do Senhor é mais ou menos assim, um corredor feito por anjos, e a pessoa dá um passo e ela nem sente que está andando, ela vai assim flutuando até em direção ao Senhor Jesus, e os anjos então vão aplaudindo quando ela passa, os anjos vão dizendo assim: olha, o caminho está aberto, livre, que maravilha, você decidiu andar por este caminho, estamos junto com você, vamos cantando, aleluia e glória. E a pessoa vai voando assim e chega lá na presença do Senhor. Uau! Fala aí para o seu vizinho: tem uma notícia, o caminho não é assim. Fala para ele: o caminho é difícil. Você decide ir para a presença do Senhor, os problemas ainda estão ali. O obstáculo ainda está ali. Você sai de um culto cheio de fé, cheio de convicção. Você diz: eu creio, o Senhor está aberto, me esperando, Ele me ama. Ele removeu as barreiras do lado de Deus, não tem mais barreira nenhuma. O caminho está aberto e você decide andar neste caminho. E o culto está maravilhoso e você sai do culto, os problemas continuam. Os obstáculos continuam. Eles permanecem no domingo à noite, na segunda-feira, na terça, na quarta. Por vezes parece que eles aumentam ainda mais. Já teve essa sensação de você sair de um culto glorioso e falar, agora vai. Chega na segunda, parece que os problemas aumentaram. Você fala, meu Deus, eu pensei que a multidão de problemas era pequena. Tem sempre uma multidão querendo impedir da gente chegar na presença do Senhor. Você parece que a multidão aumentou. Aí o diabo, o mundo, as pressões, a carne vem e fala para você, está vendo? Que lá foi só emocional. Não adianta não, isso aí vai continuar assim. E tal, e a pessoa vai já fraquejando, desistindo, deixando a dúvida entrar, deixando a incredulidade entrar. Mas quando eles saíram, quando aqueles amigos decidiram caminhar, eles decidiram no coração, nós vamos estar na presença de Jesus, nós vamos chegar até Jesus. E provavelmente quando eles pegaram e levantaram aquele amigo, o braço pensou assim, puxa, eu não pensei que ele estava tão pesadinho. Né? Mas eles estavam convictos, não importa, nós vamos chegar até Jesus. Mas tem muita gente pelo caminho, não importa, nós vamos chegar até Jesus. Mas é impossível entrar porque tem gente entupindo a porta. Não importa quem está na porta. Nós vamos chegar até Jesus. Não importa. Esta é a convicção de fé. Fé não acontece do lado de fora. Fé acontece no coração. Eles decidiram fazer uma jornada de fé até a presença de Jesus. E todos nós também estamos numa jornada. Fé acontece no coração e se revela nas atitudes externas. Eles estavam decididos, não sei o que vai acontecer, eu só sei o seguinte, eu estarei na presença do Senhor e você tocado por Ele, nosso amigo vai ser transformado, nós vamos chegar lá, não importa. Ah, mas e se acontecer isso? Não importa. E se o caminho estiver livre? Ok, se o caminho estiver livre, ótimo, nós vamos chegar lá. E se tiver obstáculos? Não importa, nós vamos chegar lá do mesmo jeito. E se os obstáculos se multiplicarem? Não importa, nós vamos chegar lá do mesmo jeito. Porque nós temos um que nos ajuda no caminho, nós temos alguém que faz estratégias, que nos dá saída. O Espírito Santo de Deus sempre trabalha para que nós estejamos na presença do Senhor. Então, se nós decidimos no nosso coração que nós vamos estar na presença do Senhor, que nós vamos entrar num ambiente de glória, que nós vamos ser transformados, curados, libertos, restaurados, fortalecidos, que a nossa vida vai mudar, que nós vamos cumprir plenamente o propósito de Deus, se isso está decidido em nosso coração, então assim será. Aleluia. É diferente quando alguém decide no coração. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que, num culto como esse, alguém que está à frente diga assim, quem crê que Jesus cura, venha à frente que nós vamos orar aqui por você. De repente uma pessoa pensa assim, bom, eu vou lá para frente para ver o que acontece. E se alguém orar por mim, e eu sentir alguma coisa, e eu for curado instantaneamente, aí eu vou crer que Jesus cura mesmo. Mas se alguém orar por mim, e eu não sentir nada, se alguém que vier orar por mim, eu perceber que não é uma pessoa tão espiritual assim, se nada acontecer, então eu vou saber que, na verdade, o Senhor não cura, que na verdade não tem jeito mesmo, eu não vou ser curado dessa enfermidade. Qual é a diferença entre uma e outra? A diferença é fé no coração. Quem crê, sai da cadeira pensando assim, eu creio que o Senhor vai me curar. Ponto. Então vou receber a oração. Aí eu recebo oração e não sinto nada. Importa alguma coisa? Claro que não. O Senhor vai me curar e pronto. O Senhor me curou instantaneamente, amém. O Senhor não me curou instantaneamente, não tem problema nenhum, eu creio que Ele me cura, e pronto. Aconteceu algo, amém. Não aconteceu, amém também, eu creio que Ele me cura. Então, quando alguém crê no coração e olha para o Senhor Jesus, é diferente. Ela não vai olhar a circunstância, ela não vai olhar a situação, ela não vai olhar absolutamente nada. Ela crê e pronto. Eu creio no meu coração, por isso estou numa jornada até a presença de Jesus. E eu sei que será assim. Eu sei, porque eu já decidi no meu coração, no momento que eu decidi. Fé é assim. Fé, diz a Bíblia, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, mas como ter um firme fundamento e uma prova de algo que não aconteceu? Não aconteceu do lado de fora, mas já aconteceu do lado de dentro. Já é. Ah, mas e se tiver uma dificuldade? Não importa. E se acontecerem 10 dificuldades? Também não importa. E se forem 100 dificuldades? Também não importa. E se acontecer num dia? Não importa. E se acontecer numa semana? Também não importa. E se levar 20 anos? Também não importa. Eu já creio, já é realidade em meu coração. Isso é fé. Então, quando eles saíram na direção de Jesus... Eu aqui imaginando, né? Tinha uma multidão. Talvez alguém pelo caminho tenha dito assim: olha, legal a atitude de vocês aí com um amigo de vocês, mas, ó, impossível, não dá para chegar lá. E talvez aqueles amigos olharam um para o outro e disseram assim: ele não sabe que nós vamos chegar na presença de Jesus. Não importa que obstáculo nós tenhamos que enfrentar, nós já decidimos que vamos chegar lá. Nós cremos, já é realidade. Então quem crê não vê obstáculo, não vê dificuldade. E quem crê, por crer e por não ver obstáculos, sempre enxerga os caminhos que o Espírito Santo mostra. O Espírito Santo é um tremendo estrategista. Então aqueles caras, eles decidiram, já que a multidão estava atrapalhando, vamos para outro caminho, vamos subir na casa, vamos subir no telhado, vamos abrir o telhado, vamos baixar ele. E de repente Jesus está lá ministrando o lugar lotado de gente, provavelmente as casas eram pequenas, provavelmente não dava nem para respirar no lugar, eles escutam um barulho e de repente tem um leito descendo pelo telhado. O que a Bíblia diz? Jesus, vendo o que eles faziam, não. A Bíblia diz assim: Jesus, vendo-lhes a fé. A fé pode ser vista? Pode. A fé é vista pelas nossas atitudes. Quando Jesus viu aquilo, o que eles estavam fazendo, Jesus já sabia que quando eles saíram do lugar onde eles estavam, eles saíram decididos no coração. Não importasse, para derrubar a casa, eles derrubavam a casa, mas que eles iam chegar até Jesus, eles chegariam. Se precisasse esperar ali, dias e dias, eles esperariam. Jesus não sairia daquela casa, daquele lugar, sem ter um encontro com um amigo deles. Porque eles já estavam decididos nos seus corações. Amém, amados? Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filhos, perdoados são os teus pecados. Fé acontece no coração. Esses amigos tinham fé e por causa da fé, eles enfrentaram tudo, 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 tudo. Amém, queridos? Sabe, eu creio que de alguma forma hoje, a palavra de Deus e o Espírito Santo estão gerando fé no nosso coração. Amém? Permita que o Espírito e a palavra gere fé. E creia, decida no seu coração, se há qualquer circunstância, situação que você percebe que é uma barreira, que é uma dificuldade para você chegar até o Senhor, decida no seu coração que você vai chegar na presença do Senhor. Novamente, as dificuldades estão sempre do nosso lado, do lado humano, nunca do lado do Senhor. Do lado do Senhor, Ele está sempre à nossa espera, Ele está sempre dizendo, venha a mim. Ele está sempre dizendo, entre a minha presença, este lugar foi preparado para você, lugar de graça, de glória, de cura, de transformação, lugar de poder, de alegria, lugar onde você encontra sua vida, seu destino, sua plenitude, você encontra tudo que Deus já preparou para você. Então, do lado do Senhor, Ele está aberto, dizendo, venha, vinde. Mas do nosso lado, nós temos que reconhecer as dificuldades, porém, se decidirmos no nosso coração, nós vamos fazer uma jornada dessa forma. Dessa forma, como Ele fez. Mas talvez, algumas pessoas estão aqui pensando, puxa, realmente, eu sei que tenho que ir para a presença do Senhor. Eu sei que Ele transforma, que Ele cura, que só Ele pode me tocar e mudar a minha vida e a minha situação. Mas eu sei também que eu não tenho forças, que eu não consigo. Eu digo para você, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vai colocar do seu lado amigos, gente que vai abraçar você e dizer para você, vamos junto, gente que está dizendo, olha, nós vamos unir a nossa fé com a sua fé. Nós vamos unir a nossa força com você. Nós vamos caminhar juntos. Nós vamos perseverar com você. Nós vamos vencer os obstáculos com você. Amém? Pessoas preciosas que Deus usa para que nós tenhamos um encontro com Jesus e a nossa vida seja transformada. Amém, amados?